Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de novembro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito pra você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Excelente tarde para você e para você, querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, você fica bem informado e também tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem aí. O Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco com muitas informações. E vocês já podem enviar aí as mensagens para o WhatsApp, já já vamos divulgar, tá? Mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. Seja breve, tá? Resuma aí o que você quer explicar. Bem, são 12 horas e 7 minutinhos. O Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 23 de novembro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, é a rede Supermoda chegando com muitas novidades. Vem aí a Omara Calçados, isso mesmo. É a Supermoda do calçadão da Jorge Amado que muda para a Marquês de Paranaguá como Omara Calçados. Mega inauguração dia 1º de dezembro, olha, vai ter a participação deles, hein, os cantores Sim Ferrari e Betinho, não percam, a partir das 9 da manhã, no dia 1º. E um oferecimento também da rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Deixa eu agradecer a audiência dela, ontem nós falamos dela aqui, não foi, Marcos? Falamos bem mal dela aqui. Nos bastidores, doutora Lízia. Falamos mal dela, não falamos mal.
É, sempre bem, sempre bem.
Brincadeira, ontem você estava sendo elogiada aqui, doutora Lízia, como uma ótima pediatra. Um beijo pra você, minha linda. Você tá trazendo meu almoço lá da barraca, da cabana Ilhéus Beach Club? Tá trazendo? Porque ela tava lá agorinha, almoçando, Marcos, um banquete, um peixe.
Olha.
Que eu fiquei com inveja. Alô, Rodolfo, se Lízia, doutora Lízia não trouxer, por favor, mande via delivery. Aí da cabana Ilhéus Beach Club. Uma ótima cabana, viu? Nova, ali na Praia dos Milionários. Top, viu, Marcos? Vamos
legal.
Lá depois, viu? Pra você conhecer. Muito top mesmo. Então, doutora Lízia, se você não estiver trazendo, eu vou mandar o WhatsApp aí pra Rodolfo, viu? Um beijo, meu amigo. Um beijo pra você. Obrigada pela audiência.
Aproveitar, mandar um abração também pra meu irmão Valdisson, que tá aniversariando hoje. Parabéns, Dion. Felicidades, tudo de bom, viu?
Valdisson, é seu irmão, né?
Isso.
Então, feliz aniversário pro Valdisson. Saúde pra você, Valdisson Bezerra. E muitas felicidades, tá bom? Aproveitar e parabenizar os aniversariantes do dia, né? Os nossos ouvintes, que estão sempre ligadinhos aqui no Jornal do Meio-Dia, tá bom? Todos vocês aniversariantes, sintam-se abraçados. Ô, doutora Lízia, tô te mandando um beijo, não posso deixar de mandar um beijo pra ela, pra Debbie, nossa amiga, né? Do nosso grupo rápido, será? Beijo, Debbie! Ela deve estar lá na Avatinha esse horário, ou já está indo almoçar. Olha, são 12 horas e 9 minutos. O Jornal do Meio-Dia já está no ar, então a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Salvador, Câmara só vota IPTU e LOA após decisão sobre agentes de saúde. É, votação lá na Câmara dos vereadores de Salvador.
Jornal Meio Norte de Teresina, dados do DIEESE, 13º vai injetar R$ 2.262 milhões na economia do Piauí.
Muito dinheiro, hein? Muito dinheiro. Muita gente aí na expectativa para no comércio, né? Em todos os estados aí. Claro, na expectativa de aumentar as vendas com o recebimento do 13º salário dos trabalhadores. Vamos de Jornal do Comércio de Recife. Vacina atualizada contra a Covid é aprovada no Brasil.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Ceará em alerta com nova onda de Covid-19.
Tribuna do Norte de Natal, Rio Grande do Norte contrata rede privada para zerar filas de cirurgias.
O Imparcial de São Luís, Covid-19, casos crescem no Maranhão e preocupam.
Jornal Dia do Rio, para sempre Tremendão. Infelizmente, isso aqui tem a ver com a morte do cantor e compositor Erasmo Carlos, que morreu aos 81 anos. Hoje ainda vamos falar sobre isso.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Covid-19, Anvisa libera novas vacinas.
Jornal Zero Hora, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Assembleia, deputados aprovam mudanças na lei KIS. Lembrando que KIS era aquela boate que pegou fogo. Aí tem uma lei lá no estado do Rio Grande do Sul que tem a ver com essa situação, com esse triste, né, episódio na boate.
Jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo. Advogado foi assassinado por vingança de traficantes, diz polícia.
Olha que horror, gente. Isso ocorreu lá no estado do Espírito Santo. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Aqui você tem vez.
Pronto, 12 horas e 12 minutos aqui no Noticiário Regional. Você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Vamos começar aqui por Itabuna, porque em Itabuna inicia vacinação contra a Covid-19 em crianças menores de 3 anos. A Secretaria de Saúde de Itabuna iniciou hoje a vacinação contra a Covid-19 em crianças com idade a partir de 6 meses e menores de 3 anos. Ou seja, 2 anos, 11 meses e 29 dias. A vacina Pfizer Baby será aplicada inicialmente nas crianças com comorbidades, seguindo orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB. O imunizante na vacina será administrada em 2 doses em um intervalo de 30 dias. Para a terceira dose, será necessário um intervalo de 60 dias para completar o esquema vacinal. A primeira dose será aplicada vai ser aplicada no pátio da rede de frio, anexo ao antigo CESP, ali no centro da cidade, tá? Próximo à UniFTC, Praça José Bastos, né? Começou às 10 da manhã de hoje, vai até às 2 da tarde. Dá tempo ainda, né? Você quiser levar seu filho. Neste primeiro momento, crianças portadoras de comorbidades serão acolhidas prioritariamente. Concluído este público, as vacinas serão disponibilizadas nas unidades básicas e de saúde da família no município, também para as crianças sem comorbidades. Então, para você entender quem se inclui aí nas comorbidades, quais são as comorbidades? São consideradas aí comorbidades doenças como diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente e hipertensão, né? Arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2, com lesão cardiovasculares, doenças neurológicas crônicas e doenças cerebrovasculares. Então a lista inclui ainda doença renal crônica, imunocomprometidos, hemoglobinopatias graves, né, doença falciforme e talassemia, obesidade mórbida, síndrome de Down e cirrose hepática. Tá? Todas essas aí estão na lista das crianças com comorbidades, que tem então prioridade aí para ter acesso à vacina contra a Covid-19 em crianças menores de 3 anos. É a vacina Pfizer Baby. 12 horas e 15 minutos, mudando de assunto, Marcos, vamos dar uma passadinha por Uruçuca, porque instituições concluem a avaliação de aprendizagem em escolas de Uruçuca.
É, a Secretaria de Educação de Uruçuca e parceiros institucionais concluíram a avaliação diagnóstica da aprendizagem de estudantes do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino. Os resultados foram apresentados ao prefeito Moacir Leite Júnior e aos representantes do Instituto Arapiaú, Instituto de Convivência, Estudo e Pesquisa, ICEP, e da Versus Editoriais, que auxiliaram a gestão municipal no trabalho. Supervisora da Secretaria de Educação, Gildete Costa, disse que a avaliação é uma etapa fundamental das dinâmicas de ensino e aprendizagem. Os resultados apresentados pela Versus nos impulsionam a planejar metas e ações sistemáticas que visem a garantia desses direitos. Nesse sentido, a apresentação que tivemos foi o primeiro passo para que esses dados sejam alvo de reflexão dentro das escolas, acrescentou ela. Para o secretário de Educação de Uruçuca, José Cleverson, o trabalho em conjunto com a sociedade civil fortalece o ensino público. Valorizamos essas parcerias que auxiliam o processo da educação municipal e nos ajudam a ser uma grande referência em educação para toda a região.
Bacana, né? Então tá aí. Instituições concluem a avaliação de aprendizagem em escolas de Uruçuca. 12 horas e 17 minutos, nós vamos mudar de assunto, vamos para outra área aí, porque ele, o nosso repórter Coutinho Neto, já está sendo acionado, vai chegar aí para fazer a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia com muitas informações para nós do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho Neto, quais são as notícias?
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também, uma excelente quarta-feira, Marcos Bezerra. Também uma excelente quarta-feira com muito sol e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Valeu, Coutinho, um grande abraço, obrigado para você também.
E você que já está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, a sua viatura virtual da Gabriela FM vem chegando, repleta de informações do setor policial. Então, a partir de agora, aperte o cinto, porque a notícia é de polícia. Vocês já ouviram falar em turismo do crime? Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte. No município de Itabuna, um homem de 21 anos de idade, identificado como sendo Luiz Bastos, gravem bem este nome, Luiz Bastos, ele foi preso após tentar roubar uma motocicleta ontem à noite no centro de Itabuna. Ou melhor, anteontem à noite. A moto estava estacionada na porta da casa da vítima. A vítima disse que ouviu um barulho parecido com o ronco do motor da sua motoca e, quando percebeu que estava sendo roubado, chamou o filho para ajudá-lo. O rapaz, então, montando em outra moto, passou a perseguir o bandido. Ele, Luiz Bastos, lembra o nome dele? Pelo centro da cidade de Itabuna. Próximo à Praça Olinto Leone, populares que estavam no local conseguiram fechar o acusado e o pegaram. A polícia militar foi acionada e levou o suspeito Luiz Bastos para o complexo policial de Itabuna. De acordo com informações, Luiz Bastos é morador, sabe de onde? Aqui de Ilhéus, lá do Acuípe. E ele foi fazer turismo do crime em Itabuna, por isso mesmo ele foi autuado em flagrante e, segundo a polícia, Luiz Bastos já possui passagem anterior por tráfico de drogas e agora vai aumentar sua ficha da capivara com mais este delito. Nossa viatura virtual agora chegando na região da Ipiaú. Uma família residente em Piaú sofreu um atentado a tiros por volta de 1 hora da tarde de ontem na BR-330, entre as cidades de Itaúna e o povoado de Palmeirinha, município de Aiquara. Um jovem identificado como Eric, ele está custodiado no conjunto penal de Jequié e foi beneficiado com a saída temporária. Seus familiares, os pais, foram buscá-los e no retorno de Jequié sofreram ataque a tiros na BR-330. Ainda de acordo com as informações, A mãe de Eric foi baleada na região das costelas e o seu filho levou um balaço no braço. Os outros dois ocupantes do mesmo veículo não se feriram. Os criminosos fugiram em um veículo de dados não anotados. A mulher e o filho baleados foram socorridos e encaminhados para a unidade hospitalar da região. A suspeita é que o alvo dos criminosos teria sido mesmo o jovem Eric. Um acidente muito grave aconteceu na BR-101. Vitimando neste acidente, o médico Dr. Eunício Pereira Guzmão. Ele sofreu este grave acidente na manhã de ontem, terça-feira, quando seguia de Onápolis, sentido a Itabela. O médico, ele é irmão do prefeito Beitarantim. Ele estava a bordo de uma caminhonete Hilux e no trecho ele perdeu o controle do carro ao deparar com uma poça de água na pista. O carro rodou e invadiu a pista contrária e colidiu fortemente com um caminhão que descia uma ladeira em sentido contrário. Olha, o choque do veículo entre os veículos foi tão violento que chegou a arrancar a carroceria da caminhonete e o caminhão teve o eixo dianteiro também arrancado. Mas mesmo com um forte impacto da batida, o médico que seguia para Itabela, onde iria trabalhar no Hospital Frei Ricardo, ele saiu ileso do acidente. Esta vítima nasceu de novo deste grave acidente na BR-101. O motorista do caminhão também não se feriu e está fora de perigo. Dr. Eunício está já atendendo normalmente no dia de hoje. Nossa viatura virtual agora trazendo mais um caso de polícia. As equipes da Delegacia Territorial de Tremendal, no sudoeste da Bahia, juntamente com a equipe da Coordenadoria de Polícia de Vitória da Conquista, na tarde de ontem, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela vara criminal da comarca de Tremendal em desfavor do indivíduo W da SS, pela prática do bárbaro crime de feminicídio que vitimou a jovem Dayana Santos Guimarães, de 21 anos, tendo a agressão perpetrada com o uso de uma marreta, ocorrido no dia 12 deste mês de novembro, e esta evoluindo a óbito 3 dias após no Hospital Geral de Vitória da Conquista. O autor do crime se encontrava homiciado na região de Tremendal e será encaminhado ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista, ficando à disposição da Justiça. Olha, a sua viatura virtual da Gabi vai dar aquela tradicional paradinha para reabastecer de notícias do setor policial. E logo mais estaremos de volta aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 23 minutos. Vamos falar de uma coisa aí que o consumidor gosta muito. Descontos, né, Marcos? Quem não gosta?
Verdade.
Né? Desconto, promoção. Porque a famosa Black Friday tá chegando, né? Já tem muitas lojas aí praticando a Black Friday, né? Aquelas que praticam de verdade. Olha, uma ótima aqui informação para vocês sobre Black Friday era um shopping Jequitibá em Itabuna. Porque lojas do Jequitibá prometem descontos de até 70% nesta Black Friday. Oba! Então, é importada do varejo norte-americano, a tradição das grandes ofertas, né? Na última sexta-feira de novembro, né? Portanto, na próxima. Essa Black Friday já caiu no gosto aí dos brasileiros, né? Seja lojista ou consumidor. Então, em Itabuna não vai ser diferente, onde 45 lojas do shopping Jequitibá participam da Black Friday deste ano. E segundo a direção do maior centro comercial do sul da Bahia, que é o shopping Jequitibá, todos os participantes vão oferecer descontos de até 70% em milhares de produtos. Corre, corre para participar, olha que maravilha. Na sexta-feira, gente, dia 25, a maioria das lojas aí do shopping Jequitibá funcionará das 8 da manhã às 11 da noite. Olha só, você tem dia e noite aí, né? Veja um tempinho na sua agenda para você ir lá no Shopping Jequitibá. Estabelecimentos como Big Bom Preço, Lojas Americanas e Casas Bahia terão um horário de funcionamento ainda maior. Aí você procura saber com essas lojas. Alguns comerciantes decidiram esticar as promoções até domingo, dia 27. Então, se você não conseguir dia 25, você tem 26, 27. Agora, se você for no dia 25, é melhor, né, Max? Tem mais opção.
Sempre.
De escolha. Sempre. E aí, a direção do Shopping Jequitibá, né, mais precisamente a superintendente do shopping, a Vera Guimarães, disse: estamos bastante otimistas com o incremento nas vendas, já que este ano a Black Friday também tem o apelo da Copa do Mundo, que gera um grande volume de negócios, explicou Vera Guimarães, superintendente do Shopping Jequitibá. Que bacana, viu? Parabéns aí toda a direção do Shopping Jequitibá, a Vera Guimarães, superintendente, Kali Rocha, que é a gerente, a coordenadora de marketing do Shopping Jequitibá. Mandar um abraço também para seu Carmilton, que faz parte lá da direção do Shopping Jequitibá em Itabuna. Um abraço a todos vocês, parabéns aí, que essa Black Friday no Shopping Jequitibá seja um sucesso. Bem, são 12 horas e 26 minutos, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte. Vamos nessa, Marcos Bezerra?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 27 minutos, como está liberada a participação do ouvinte, nós vamos divulgar as mensagens do WhatsApp, mensagens escritas do nosso ouvinte e também mensagens de áudio, tá? Já temos uma mensagem aí de um ouvinte, né, Marcos, querendo saber de vacinação.
Boa tarde, Kátia. Eu já perguntei nos diversos pontos, né, de informação desse tipo e não consigo saber onde e quando vai ter a vacinação de terceira dose para crianças menores de 12 anos.
Então, ela ouviu a gente falando da vacinação lá em Itabuna e ela nos mandou uma mensagem com esse áudio aí, falando que aqui em Ilhéus ela não sabe, não conseguiu localizar, não conseguiu informação. Onde é que está tendo, vai ter essa vacinação da terceira dose para crianças menores de 12 anos contra a Covid-19? Então a gente quer saber da Secretaria de Saúde qual é o cronograma, como é que está a situação em Ilhéus, tá? Por gentileza, passa para a gente aí e nós vamos divulgar, tá? A gente vai procurar saber também, vai pedir aí informações, ou o pessoal do setor de comunicação da Prefeitura, para que eles verifiquem com a Secretaria de Saúde. Isso aí a gente divulga, tá bom, ouvinte? Um abraço para você, querida. Mais alguma coisa?
Tem sim. Olha, gostaria de saber da Secretaria de Serviços Públicos sobre a coleta de lixo, porque o caminhão da coleta não está passando na Avenida Itacanoeira 2, no Jardim Savoia, em Ilhéus. Já fazem 2 dias que não passa nessa rua. Então, cabe informar que nas demais Itacanoeira, nas outras ruas, a coleta está normal.
Então, e com a rua que não está?
Itacanoeira 2.
Na rua Itacanoeira 2, bairro?
Jardim Savoia.
Jardim Savoia não está tendo a coleta normalmente, a coleta de lixo. E nas demais, sim. Então, por quê? Né? Então, com a palavra aí, o pessoal da Secretaria de Serviços Urbanos de Ilhéus, né? A gente precisa dessa informação aí para os moradores desta rua Itacanoeira 2, no Jardim Savoia, aqui em Ilhéus. Tá bom? Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, claro, vamos abrir espaço, mais espaço para a participação do ouvinte. Teremos muitas informações. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
12 horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Isso mesmo, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Bem, Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. Vem aí a Black Friday na sexta-feira, dia 25. E Supermoda, rede Supermoda na Marquês de Paranaguá. E a Supermoda da Jorge Amado muda para Marquês também, como a Omara Calçados. Uma grande loja aí para te atender. Mega inauguração, dia 1º de dezembro. Olha, vai lá, viu, que vai ter a participação aí dos cantores Sim, Ferrari, Betinho, vai ser uma festa só, viu? Nós vamos lá participar também. Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Bem, Marcos Bezerra, como a gente liberou a participação do ouvinte, nós vamos dar uma circulada novamente aí, né? No WhatsApp da Gabi, pra gente ver o que, tem de mensagem de ouvinte. Enquanto o Marcos dá uma circulada, eu vou aproveitar e vou falar sobre a vacinação aqui em Ilhéus, porque o ouvinte questionou aí que ela quer saber onde é que tá tendo mesmo essa vacinação aí para menores de 12 anos, né? O filho ou filha dela tem pouco menos de 12 anos. E aí, segundo a secretaria aqui, segundo o material da comunicação no Prefeitura de Ilhéus, nos últimos meses, Ilhéus registrou queda na vacinação infantil, o que acende o sinal de alerta sobre a cobertura vacinal no município. Vale lembrar que a vacinação para crianças com idade de entre 3 e 5 anos, continua nos locais previamente informados. Certo, né? Então, eu vou citar quais são os postos e pedir para essa ouvinte seguir até esses postos e ir até lá para saber se está tendo mesmo ou não. Porque nesses mesmos postos, tá? Vai começar aí, começando hoje, aliás, já a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em crianças a partir de 6 meses até 2 anos, tá? Assim como Itabuna, com comorbidades. Então, crianças com 2 anos, 11 meses e 29 dias, de 6 meses até 2 anos, né? Que é 2 anos, 11 meses e 29 dias, com comorbidades. A vacinação na nova faixa etária será realizada com a Pfizer Baby, né? Que é um imunizante autorizado pela Anvisa. Conforme a Secretaria de Saúde de Ilhéus, o serviço está disponível na UBS Sara Kubitschek às terças e quintas-feiras, pela manhã e à tarde. E na UBS Euleázaro, UBS Hernani Sá e CAI 3, antigo CESP, às quarta-feiras, hoje, portanto, no período da tarde. E também na sexta-feira, sempre, toda sexta-feira, no período da manhã, tá? Então, eu aconselho a mãe que nos enviou a mensagem para verificar nessas unidades de saúde, principalmente aí no CAI 3, vai lá no antigo CESP, porque é bem central, né, Marcos?
Uhum.
E aí você já verifica isso aí, tá bom?
Manda um abraço ao Thiago Raposo, sempre atento aí, nos ouvindo aí, ligado no Jornal do Meio-Dia.
Um abraço, obrigada pela audiência. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna comunica à população que casos suspeitos de Covid-19, bem como as testagens Covid-19, ocorrem na unidade de pronto atendimento, que é a UPA 24 horas, no bairro Monte Cristo, tá bom? Então, você é de Itabuna, tá com suspeita de Covid, quer ser atendido ou quer fazer o teste, pode ir na UPA 24 horas, no bairro Monte Cristo, em Itabuna. Ô Marcos, falando ainda de saúde, a gente recebe uma informação aqui nada boa, né? Médicos, está aí, viu, gente? Para quem quiser ler na íntegra, entra aí no blog do Guzmão, acabei de receber da equipe aí do blog. Médicos do pronto-socorro do Hospital São José, em Ilhéus, vão suspender atendimentos pelo SUS em dezembro. Preocupante. Então, os médicos que trabalham no pronto-socorro do Hospital São José de Ilhéus comunicaram à direção da Santa Casa de Misericórdia que vão parar de atender usuários do SUS a partir de 1º de dezembro. A informação foi passada aí ao blog do Guzmão por um integrante do Conselho Municipal de Saúde que pediu para não ser identificado. A justificativa para a suspensão está nos atrasos dos salários. A direção da Santa Casa de Ilhéus aguarda repasse atrasado, para variar, da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus para colocar os vencimentos em dia. O anúncio é preocupante, pois a vigilância epidemiológica tem registrado aumento no número de internações devido à Covid-19. E aí o blog do Guzmão já pegou a informação, né? O que diz aí a Secretaria de Saúde de Ilhéus. O secretário de Saúde de Ilhéus, André Cesário, disse ao blog do Guzmão que o atraso no repasse é de poucos dias, por conta de certidões que eles não tinham e providenciaram parcialmente para poder receber. O André Cesário, secretário de Saúde, não acredita que os médicos estejam dispostos a parar por dias de atraso. O blog do Guzmão perguntou em quanto tempo o repasse está atrasado. Ele respondeu, 20 dias. Segundo o secretário de Saúde, talvez os vencimentos dos médicos estejam atrasados há mais tempo, devido ao hospital e não por culpa do município. Eles são nossos prestadores de serviço e não temos gestão sobre o São José. Encerra aí a conversa o secretário de Saúde de Ilhéus. Enfim, se é, mesmo o atraso de 20 dias é atraso, né? São dias, bastante dias. É, se existem mais atrasos, aí realmente a Santa Casa Misericórdia de Ilhéus tem que resolver. Portanto, resumindo, de qualquer forma, os senhores médicos não têm obrigação de trabalhar sem receber, né, Marcos?
Verdade.
Então, a gente espera que seja regularizado o mais rápido possível. A gente sabe que, infelizmente, vira e mexe em Ilhéus, a Secretaria de Saúde atrasa, né, esses repasses. A gente espera que seja resolvido o mais rápido possível, tá? E que fique tudo bem e que esse atendimento pelo SUS não seja suspenso na Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, tá bom? A gente vai aguardar aí mais novidades, surgindo mais informações sobre isso. A gente volta a falar sobre o assunto. 12 horas e 44 minutos, Marcos Bezerra, temos mensagens de ouvintes no WhatsApp?
Tem sim, pela nossa fanpage no Facebook, mandar um abraço para o Hamilton Santos, que está em Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro.
Olha!
Ouvindo, ligado no Jornal do Meio Dia.
Obrigada, muito obrigada, tá? Por acompanhar a gente, tá sempre ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia, muito obrigada mesmo.
É, no nosso WhatsApp... O ouvinte não quer se identificar, ou a ouvinte diz aqui no Teutônio Vilela, em Léus, em frente ao campo, as pessoas colocam gatinhos novos ao lado do terreno abandonado e nas portas dos outros. Cadê a equipe da ONG ou da zoonoses? Nenhuma providência, né, sobre esses animais. Até na caixa de papelão lacrado. Aqui estão aparecendo gatos de vários tamanhos abandonados. Todos os dias passo aqui e vejo. Atravessa Santa Bárbara em frente ao campo no bairro Teutônio Vilela.
Que coisa, hein?
Ó,
tem um comunicado aqui para quem necessita realizar serviços aí no Ciretran, tá? Na Ciretran Itabuna, resumindo Detran, famoso Detran, em Itabuna. Horário de expediente por conta do jogo aí da Seleção Brasileira amanhã na Copa. Então, dia 24, amanhã, quinta-feira, portanto, o funcionamento da Ciretran Itabuna será de 8 da manhã a 1 da tarde, tá? Então, amanhã, quinta-feira, dia 24, por conta desse jogo da Seleção Brasileira, o funcionamento da Ciretran Itabuna será das 8 da manhã a... Cadê? De 8 a 1 da tarde. Só que aqui embaixo também fala de 8 às 12. Então, na dúvida, no máximo aí de 8 às 12, tá, gente? A partir de 1 hora da tarde, a Ciretran já vai estar fechada. Porque logo à tarde, né, Marcos, às 4 horas tem um jogo aí da Seleção Brasileira na Copa.
A Natália aqui do Banco da Vitória, que a Kátia aqui manda pelo WhatsApp, os parabéns para o irmão Rai, que está completando mais um ano de vida. Ela agradece aí, tem um ótimo trabalho, obrigado. É o Rai da Lotação.
Um abraço aí então para vocês, tá? Obrigada pela audiência. Mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
Então pronto, daqui a pouco a gente retorna aí, se vocês enviarem mais mensagens pra gente, tá? Estaremos atentos aí pra divulgarmos. 12 horas e 47 minutos. Infelizmente, morre o cantor e compositor Erasmo Carlos, né? Erasmo Carlos morreu ontem, né? Na terça-feira. Assim que a gente saiu do ar aqui... No Jornal do Meio Dia, a gente soube, né, dessa triste notícia. Então, o cantor e compositor Erasmo Carlos havia sido internado ontem de manhã no Hospital Barra D'Or, né? Havia se internado. E desde anteontem, no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, no Rio, às pressas, o Erasmo havia recebido alta hospitalar no início do mês, após ficar internado por 9 dias com um quadro de edema. A esposa de Erasmo Carlos, a Fernanda, estava ao lado do cantor no momento em que ele faleceu. A causa da morte ainda não foi divulgada, né? Com detalhes. O Erasmo Carlos tinha 81 anos e tratava há alguns meses uma edemigênica, né? Uma síndrome edemigênica que ocorre quando há um desequilíbrio bioquímico, dificultando a manutenção dos líquidos dentro dos vasos sanguíneos. Geralmente, essa enfermidade é causada por doenças cardíacas, renais ou dos próprios vasos. Então, infelizmente, né, o nosso querido tremendão, né, Marcos?
Sim, sim.
Nos deixa aí, faleceu, né? E tenho certeza que muita gente sente, né, a morte aí do Erasmo Carlos, né? É, parece que o Roberto Carlos não sabia ainda, até ontem, né, num certo momento aí, ele não sabia ainda, né? Eu vou até verificar aqui.
Agora já sabe, realmente ficou muito abalado desse aí parceiraço, né, que ele teve aí por muitos anos.
Pois é, né? E eu ainda pensei, né? Falei, nossa, o Roberto Carlos vai ficar bastante abalado aí, né? Infelizmente, o Erasmo Carlos, né, se foi. E aí, a gente deixa aqui agora os nossos sentimentos, né? Porque realmente, eu admirava muito o Erasmo Carlos, gostava muito das músicas dele. Muito mesmo, sempre achei ele assim, não é, como é que a gente fala, não é da minha época, mas eu cresci ali acompanhando meu pai, que é muito fã, que escuta até hoje as músicas. Então eu sempre ouvi junto com meu pai as músicas do Erasmo Carlos. Gosto muito, admirava muito.
Um grande compositor e cantor também.
É, com certeza.
Fez uma grande homenagem às mulheres com aquela música Mulher, né?
Ah, aquela música eu acho lindíssima, viu? Lindíssima mesmo. Então, nossos sentimentos aos familiares do cantor Erasmo Carlos, amigos e também a todos os fãs. Bem, são 12 horas e 50 minutos, nós vamos mudar de assunto e acionar ele novamente, né? O nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações para nós do setor policial. Quais suas notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado especial para você que continua aqui na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida de notícias do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Aperte o cinto e vamos nesta. Olha, o homem foi encontrado com uma faca cravada no rosto e foi socorrido a um hospital de uma cidade do extremo sul baiano. Acompanhe comigo. O homicídio tentado aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, na zona rural do assentamento Lagoa Bonita, na BA-698, no distrito de Tabatã, município de Mucuri. A vítima foi identificada como Carlos Reis Pereira de Souza, de 45 anos de idade. A polícia militar foi informada sobre o crime e se dirigiu ao local. A vítima foi encontrada com uma faca cravada no rosto. Segundo informações, o indivíduo chegou, pediu água na casa da pessoa, foi até a residência, até a cozinha e esfaqueou a vítima. Na sequência, o criminoso pulou a janela dos fundos da residência e deu linha. Fugiu. Carlos Reis foi encontrado caído no chão com forte hemorragia, momento que foi socorrido pelo SAMU para o Hospital São José, no distrito de Itabatã. Não temos informações atualizadas sobre o estado de saúde aí do Carlos Reis. Olha, um homicídio consumado aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, por volta das 15h30, no município do Prado, também no extremo sul da Bahia. A vítima foi identificada como Marcos Santos Macedo, de 27 anos de idade. Segundo informações, populares ouviram tiros e encontraram a vítima caída. O delegado titular, Maberson Dias, que responde pelo Prado, solicitou uma perícia A vítima foi atingida por 4 tiros que acertaram as costas e o braço. No local, a perícia recolheu cápsulas de pistola calibre 380. Olha, 2 policiais militares foram presos ontem, terça-feira, suspeitos de executar um homem em junho do ano de 2021, na cidade de Amargosa, no Recôncavo Baiano. A informação da Polícia Civil, os suspeitos foram encontrados em Amargosa e o outro em Euclides da Cunha, a cerca de 360 quilômetros da cidade onde ocorreu o crime. Eles eram lotados nos batalhões da Polícia Militar, nas mesmas cidades onde foram presos. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos teriam sido contratados para executar Joel Santos de Paula, de 33 anos. Já o mandante do crime está sendo investigado. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. O delegado titular de Amargosa, Marcos Maia, acredita que com a prisão dos policiais militares será possível juntar outras provas e solicitar a prisão do mandante do crime. Os presos ficarão custodiados em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Olha, um grave acidente automobilístico foi registrado na BR-101, no distrito de Moenda, em Presidente Tancredo Neves, aqui no Baixo Sul da Bahia. Neilton Souza, de 45 anos de idade, teve diversos ferimentos e não resistiu. Morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Valença. A violência não para na cidade de Feira de Santana. É todo dia 1, 2, 3 execuções. A mais recente aconteceu quando um homem de 23 anos de idade foi assassinado a tiros na tarde de ontem no conjunto Feira 10. Segundo a polícia, Jean Clay de Oliveira Santos estava sozinho na casa da namorada quando 2 homens invadiram o imóvel. Ele tentou fugir, mas foi alcançado e executado no quintal da residência. A vítima morava no bairro Lagoa Salgada. Ainda de acordo com a polícia, o jovem foi atingido por disparos de pistola na cabeça, pescoço, tórax, ombro e costas. O delegado Luiz Filgueiras presidiu o levantamento cadavérico. Feira Oeste, na cidade do Bang Bang, no interior da Bahia. Matam hoje e deixam outro amarrado para amanhã. Com esta, a sua viatura virtual retornará amanhã, quinta-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã do JMD, dia quinta-feira, dia 24, tá? Esperamos você nessa sintonia. 12 horas e 55 minutos, vamos de informação, vamos para a área política, Marcos. Porque ontem à tarde, né, não se falava outra coisa, né? Começou à tarde, né? E foi até a noite aí nos noticiários, então não é diferente de ontem para cá. Muitos sites falando sobre o assunto. E a gente fala também sobre isso. É a ação do PL, o partido aí do presidente Bolsonaro, que pede a anulação de 279 mil urnas eletrônicas na eleição de 2022. Então, o PL apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, uma ação em que solicita a anulação dos votos de urnas eletrônicas de modelos anteriores a 2020. Ao todo, o número exato representa 279.336 máquinas utilizadas ao longo do pleito deste ano, ou 59,2%. O partido, né, o PL, alega que ocorreram falhas insanáveis que põem em risco o resultado das eleições. A ação faz parte de uma série de movimentações do partido que lançou Jair Bolsonaro como candidato à presidência da República neste ano. Ou seja, Bolsonaro foi para a reeleição. Na tarde de ontem, em Brasília, o partido, né, o PL, externou uma auditoria independente que aponta que urnas de modelos antigos apresentaram um número idêntico de log, arquivo que registra todas as atividades durante o funcionamento da urna, quando cada máquina deveria apresentar um número individualizado de identificação. É dito, entre outras coisas, que os modelos de 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015 teriam apresentado problemas insanáveis de funcionamento, com destaque à gravíssima falha na individualização de cada arquivo log de urna e sua repercussão nas etapas posteriores, tais como o registro digital do voto, que é o RDV, e a emissão do boletim de urna, BU, e, consequentemente, na ausência de certeza quanto à autenticidade do resultado da votação. O Conexão Política, que é um site aí muito político, explica, né, esses diversos termos técnicos aí, né, Marcos?
Diversos termos técnicos foram apontados no relatório, cujas identificações são aplicadas para retratar de forma específica toda a intenção realizada pelo partido. O boletim de urna é um extrato impresso por máquina urna, né? Nela há todos os votos recebidos de cada candidato naquela sessão eleitoral. Há, além disso, uma versão digital que é enviada ao TSE para totalização. Na sequência, é gerado o resultado oficial. O registro digital do voto, por sua vez, é um arquivo interno da urna que registra como cada eleitor votou, mas todos os dados são devidamente embaralhados, de modo que não seja possível identificar quem realizou o voto, garantindo o direito ao sigilo. Já o log contém o histórico de funcionamento da urna e registra o momento em que foi ligada, as checagens de autenticidade dos programas instalados, além de informações sobre carga dos dados dos candidatos que podem ser votados naquela máquina, registro de cada voto e a emissão do boletim de urna. Todos os logs foram publicados pelo TSE na página oficial de resultados. Alegações do engenheiro Carlos Rocha, né, ele em entrevista à imprensa, ele disse, presidente do Instituto Voto Legal IVL, que fez o trabalho de auditoria contratado pelo PL, reiterou o que é pontuado na ação inspeção, que sustenta que só com a devida identificação de cada urna no log é possível certificar que os registros contidos nesse arquivo de fato representam o que ocorreu nela. Imaginem um diário em que cada linha registra uma atividade. O programa que constrói esse log lê dois dados, duas informações direto do hardware e estampa de tempo, data, hora e também o código de identificação da urna. É importante que essas informações estejam todas corretas, declarou ele. Sem a correta individualização do arquivo log com o número de identificação da urna, não é possível realizar com a certeza e a rigidez que o sistema eleitoral brasileiro exige, certeza e não probabilidade, a vinculação entre a unidade física, urna eletrônica e o documento gerado por ela, diz a ação. Do modo em que são disponibilizados os arquivos log das urnas eletrônicas fabricadas antes de 2020, não há como a Justiça Eleitoral assegurar a vinculação entre as informações lançadas em tais documentos e as intervenções realizadas em cada uma dessas urnas, conferindo certeza da autenticidade do resultado da votação, acrescentou Rocha. Ainda segundo ele, a identificação única nos arquivos de log das 279 mil urnas do modelo antigo não teria ocorrido nas outras 193 mil unidades do modelo mais recente, de 2020, que corresponderam a 40,8% do total utilizado nas eleições. Nesses dispositivos mais recentes, Bolsonaro teve pouco mais que 51,05% dos votos, contra 48,95% de Luiz Inácio Lula da Silva. O documento assegura que esses são os únicos votos que podem ser idoneamente considerados como válidos, porquanto auditáveis e fiscalizáveis. Oficialmente, o documento pede que o TSE determine as consequências práticas e jurídicas devidas com relação ao resultado do segundo turno das eleições de 2022.
Olha, pontos de conclusão da auditoria no relatório elaborado pelo IVL, base da ação, os técnicos aplicam quatro hipóteses que poderiam ter causado os eventuais problemas: erros humanos não intencionais de servidores que desenvolveram os programas, invasão externa dos sistemas do TSE, através de ações de ataque cibernético em algum momento antes das eleições, invasão interna dos programas da urna eletrônica através de ações de hackers que teriam assumido credenciais de acesso de servidores ou terceirizados, ou ação ilícita de funcionários com a intenção de manipular os resultados. O mau funcionamento de urnas eletrônicas comprovado pelas falhas nos arquivos log evidencia que os programas presentes nestas urnas têm desconformidade irreparável gerada por erros de programação, invasão externa ou interna ou ataque cibernético, o que elimina a garantia da integridade dos conteúdos dos arquivos BU e RDV produzidos por estas urnas eletrônicas, firma aí o relatório do IVL. Então a gente está aqui passando o que disse o técnico, né, Marcos? Que faz parte dessa ação aí do partido PL, tá? E em relação a isso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o ministro Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que o Partido Liberal, PL, inclua dados sobre o primeiro turno das eleições no relatório apresentado ontem, que pede anulação de votos feitos em modelos de urnas, o E2009, o E2010, o E2011, o E2013, o E2015, nas eleições de 2022. E aí, eu estava pesquisando, né, e aí a gente tem aqui a informação, né, de um político que estava explicando, né, de um deputado explicando aí essa questão que Alexandre de Moraes está pedindo que inclua dados do primeiro turno das eleições num relatório, né? Aí ele diz o seguinte, um terço, né? Vou tentar aqui resumir uma linguagem acessível ao relatório feito pelos professores Carlos Rocha, um dos criadores de urna eletrônica, Márcio Abreu e Flávio de Oliveira, todos do ITA, diz o deputado Felipe Barros. Cada uma tem o log da urna, ou seja, o histórico de tudo que aconteceu naquela urna. Aí ele vem, dois terços, cada um tem também um código de identificação própria, basicamente um CPF de cada urna. Logo, cada log de urna deve estar vinculado ao código de identificação daquela urna específica. E aí ele vem de novo, três terços, nas urnas de modelo anteriores ao E2020, os logs da urna apresentam o mesmo código, são 250 mil urnas com o mesmo CPF, né? Que é o mesmo código, CPF entre aspas, que é o mesmo código. Se não há individualização de cada urna, não há como comprovar que aquele log histórico é daquela urna específica. É, acho que muita coisa tem que ser explicada aí pelo TSE, né?
É.
Vamos aguardar.
E essas últimas urnas, boa parte foi fabricada aqui em Léus, né?
As novatas,
as
né?
Novas.
De 2021 para cá, né, Marcos? Uhum. Foram fabricadas. Ó, chega uma notícia aqui também, de última hora, que o filho do ex-governador Sérgio Cabral é preso em operação no Rio de Janeiro, hein? José Eduardo é um dos alvos da operação que mira o comércio ilegal de cigarros. Uma operação realizada em conjunto entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apreendeu na manhã de hoje o empresário José Eduardo Cabral, filho do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. E o José Eduardo é dono de uma produtora de eventos, a ZC Entretenimento, batizada de Smoke Free. A operação mira o comércio ilegal de cigarros. No total, os agentes cumprem 27 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Outro alvo da ação é Adilson Coutinho de Oliveira Filho, o Adilcinho, que já tinha sido alvo da operação Fumos, cujo foco também foi a operação de ilegalidade de venda de cigarros. Qualquer novidade, a gente volta a falar sobre o assunto amanhã. Bem, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de novembro, fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, vem aí a grande novidade da rede Supermoda, é a Supermoda da Jorge Amado se transformando em Omara Calçados, tá? Mega inauguração. Dia 1 de dezembro, não perca. Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. A todos boa tarde para você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia também. Já já tem um Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.